Bem-vindo para mais um Acast do Brasil. Hoje nós vamos falar de aplicações na nuvem, os benefícios, a construção. Hoje estamos junto aqui com o Valdemir,
Olá.
arquiteto de soluções, e comigo, a arquiteto de infraestrutura aqui da Microsoft. O Valdemir, todo mundo está falando hoje de aplicações na nuvem. Qual é o benefício que nós podemos aproveitar dessas aplicações, dessa tendência?
É, um ponto bacana, até que a gente estava conversando agora há pouco, né? É que quando eu falo uma plataforma na nuvem, eu estou falando de uma plataforma como serviço. E uma plataforma como serviço, ela pode ser contratada dinamicamente. Então significa que é uma infraestrutura de hardware disponível na nuvem. Na verdade, tem os data centers espalhados pelo mundo que fornece essa infraestrutura e que eu contrato mais ou menos. É hardware, que na verdade é mais ou menos capacidade de processamento conforme a necessidade. Então esse provisionamento dinâmico é que é diferente do modelo que a gente tem hoje. Então, vamos pegar um exemplo. Você tem uma aplicação que tem lá três máquinas no front-end, cinco máquinas no back-end. Então lá tem lá as três mais cinco, tem oito maquininhas e ao longo do tempo começa a ter mais demanda, mais uso, mais necessidade de performance da minha máquina. E o volume de requisições cresce. O que você tem que fazer na sua empresa? Você vai ter que contratar, fazer lá o pedido de compras, contrata mais servidores, eventualmente você contrata com outro departamento, pede mais servidores, configura os servidores, instala mais sistema operacional nessas máquinas. Você vai ter que se preocupar com monitoração dessas máquinas e, ao mesmo tempo, instalar o seu software, a aplicação, nessas máquinas. Coloquei no ar e eu percebi que eu vou precisar mais máquina daqui a 6 meses. Repito tudo de novo, né? Então seria muito interessante se eu tivesse um botão ou um arquivo de configuração em que eu mudasse. Agora eu preciso de 20 front-end e 20 back-end. E pum, já está no ar.
Legal, vamos ver isso no mundo real.
Sim.
Significa que eu poderia começar no meu startup, que é uma empresa que eu criei, criar uma aplicação na nuvem com um servidor. Ou não um
Exatamente.
servidor, com baixo poder de computação.
Por exemplo.
Vamos parar de falar de
Isso.
servidores. Tempo passado.
É.
E quando, depois de 2, 3 meses, minha aplicação virou um sucesso no Brasil.
Exatamente.
Eu posso continuamente crescer em conjunto com as necessidades da minha aplicação.
Provisionamento dinâmico.
Legal, se eu pago que eu uso.
Exatamente. Isso é um outro elemento de uma plataforma como serviço. Se você procurar na internet, até num search lá, você vai fazer Platform as a Services. Então, o Windows Azure, ele dá essa característica. Ele é uma plataforma como serviço. Por isso que a gente não fala uma plataforma como servidores. É uma plataforma como capacidades de computação, que eu contrato conforme eu preciso e pago pelo uso.
Como é que é o tratamento do agora? Eu vou comprar uma computação. Como é que é o billing, ou taxonomia no billing normalmente? A Microsoft já definiu esse
É,
fator?
boa pergunta. Hoje a gente está no CTP, tem recebido vários CTPs aí ao longo do tempo, né? Primeiro CTP em outubro, a gente teve agora um CTP em janeiro, né? Então são exemplos, tech previews a partir da plataforma, mas todas as questões de billing, de licenciamento, subscrição ainda não estão definidas. A gente deve ter mais informações ao longo de 2009 e basicamente o que deve vir disponível para o mercado é em relação ao valor por horas de máquina virtual. Valores por tamanho ou por espaço de persistência de dados, ou por capacidade de processamento, número de instâncias de web rollers, work rollers, são os componentes da minha aplicação. A gente deve ter simuladores desse tipo e pagar um fee pelo uso.
Nós temos hoje no mercado a Microsoft, um dos fornecedores de cloud computing, que é a plataforma na
Sim,
nuvem.
isso.
Como que os outros fazem o parte da taxonomia do billing?
Mesma coisa, a gente tem lá, por exemplo, isso já é um modelo que aparece na Amazon, a Google também tem, com outros tipos de serviço. Tipicamente existe uma página onde eu tenho uma simulação. Um exemplo, por exemplo, que a gente tem na Amazon é um modelo onde eu tenho lá, a partir da simulação de quanto eu preciso crescer de espaço em disco, qual o valor que eu vou ter que pagar ao final do mês por uma persistência maior. Então, por exemplo, para cada giga persistido, eu tenho um valor para cada giga transitado, né, transmitido entre o meu cliente e o meu serviço, eu tenho um outro valor. A gente não vai fugir muito, imagino até, isso ainda não está definido,
Assim.
mas provavelmente vai ter algo como esse tipo de simulação para contratação.
Só na visão curto prazo. seria que eu vou continuar com meu plataforma, meu sistema operacional local, vou
Exatamente.
ter algumas aplicações na nuvem e vou começar a integrar, que nós chamamos o off-premise e on-premise,
Sim.
esses dois ambientes,
Isso,
certo?
isso. Isso tem um nome até. Dentro da Microsoft, a estratégia chama-se software mais serviço, ou
Legal.
software plus services. Então, significa que eu aproveito o poder de processamento local do desktop ou do servidor, então é o on-premise local da minha empresa, com o poder de processamento da nuvem.
Porque os outros fornecedores, eles apostam mais 100% na nuvem. Por que a Microsoft não está
São
fazendo isso?
estratégias. O que é interessante é que a Microsoft tem no sistema operacional dela, ou então até um conjunto de aplicativos do Office, todos os clients do Office, ou até os outros componentes que fazem gerenciamento de projetos, a parte de integração de sistemas. Eu tenho muita capacidade de processamento que permite a integração com o legado da companhia.
Legal.
E a Microsoft acredita ainda que existe cenários de aplicação que eu posso chamar de Core Applications e Critical Application. Então vamos falar um pouquinho. O que é o Core Application? Eu posso definir o Core Application como uma aplicação que eu penso que é muito importante para o meu negócio e eu gostaria de estar perto de mim. Eu quero ter muito controle sobre essa aplicação. Então um exemplo disso é um modelo de negócio que é único para minha empresa, então eu gostaria que ter domínio sobre o software, o hardware, a infraestrutura para suportar essa aplicação.
O exemplo seria um segredo, o
Um segredo da
segredo de
aplicação.
negócio meio
Exatamente.
da minha empresa.
Então eu estou chamando aqui de Core Application.
Legal.
Agora, uma aplicação crítica pode ser uma aplicação que ela é super importante para o faturamento da empresa. Mas ela pode ser colocada na nuvem, por exemplo. Eu não tenho preocupações de mantê-la como segredo, porque ela é um modelo equivalente.
Mas
Venda de passagens é um exemplo.
assim a Microsoft não vai me garantir a segmentação na nuvem? Eu
Então,
vou compartilhar as
isso é
aplicações?
importante. Eu tenho todos os aspectos de segurança dentro do Windows Azure garantido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os aspectos de segurança, mas pensando o seguinte: a minha aplicação é Critical Application, posso colocar na nuvem. Eu posso achar interessante porque eu ganho o provisionamento dinâmico de hardware, mais hardware ou menos hardware, mais capacidade ou menos
Mas
capacidade.
é redundante, meus sistemas?
Aí que entra o ponto de segurança e redundância.
É.
Existem vários aspectos de arquitetura que o Windows Azure fornece para minha aplicação. Então vamos colocar lá três aspectos principais, né? Primeiro, tolerância a falhas. Segundo, atualização de patches e de sistema operacional. Terceiro, segurança, né? Então, primeiro, de tolerância a falhas, todos os aspectos de diagnóstico, de gerenciamento de hardware com problemas, isso é provisionado pelo Windows Azure.
Eu não preciso me preocupar.
Você não precisa se
Eu
preocupar.
posso falar que eu gostaria de ter meu sistema redundante com dois servidores, ou eu defini isso
Você
durante o
define
processo?
isso no um arquivo, um modelo de serviços da configuração da aplicação.
Nós vamos ver isso. Ele vai depois mostrar para nós uma demo super interessante. Você vai mostrar isso para
Isso, a
nós?
gente vai ter uma demonstração bem simples, onde a gente passa uma aplicaçãozinha, uma web roller simples, usando o template básico do Visual Studio, onde a gente vê o arquivo de configuração e a subida para dentro da plataforma do Azure.
Eu posso mudar isso, durante o
Pode
processo?
mudar isso on the fly, e na verdade esse é o objetivo da
Legal.
plataforma.
Porque
Você pode
ela
substituir.
pode crescer, ela pode provisionar, ela pode deprovisionar também.
Exatamente. Por isso que
Isso é
também um
interessante.
termo que aparece associado ao conceito de plataforma na nuvem é de computação elástica. Então,
Ah,
o
legal.
conceito de computação elástica é exatamente nesse sentido de vou aumentar ou diminuir o número ou a capacidade de processamento da minha aplicação.
Muito legal.
Voltando ao ponto final lá de segurança, então a gente falou de tolerância, de diagnóstico, o Azure fornece para você várias estatísticas, análises que eu posso colocar sobre a minha aplicação. Por último, segurança. Segurança é colocada em cinco níveis para toda a aplicação do Windows Azure. A gente está falando lá em provisionamento de máquinas virtuais, né? Então, assim, o que que eu tenho quando eu instancio uma aplicação? Eu tenho uma máquina virtual provisionada. Então, eu tenho o isolamento da máquina virtual, o isolamento de rede que é feito entre essas contas, o isolamento através de um firewall provisionado também dinamicamente, e o isolamento da própria aplicação via políticas também. Então, tem uma série de níveis de segurança que são colocados no Windows Azure que garante o isolamento mesmo para as critical applications. Ou seja,
Legal.
eu no final tenho uma plataforma mais segura do que muitos ambientes corporativos que ele tem no mercado hoje.
E nós já falamos sobre a Geneva Framework, tem o Arcas, que também faz parte da
Correto.
.NET Access, Access Control,
Sim.
que você pode usar suas próprias identidades locais no Active
Isso.
Directory.
Compatível com o SAML 2.0. É
Exatamente.
isso aí.
Isso seria muito interessante.
Muito bom.
Legal, e acho que seria legal agora ver esse demo que
Vamos olhar então a
você.
demo.
Legal.
A demo então é rapidinha, um Visual Studio 2008 colocando uma aplicação rápida na nuvem.
Eu agradeço primeiramente agora a presença de você e nós
Te
vamos
volto daqui a
ter.
pouco, né?
Exatamente.
Até daqui a pouco.
Então lá, pessoal, vendo agora uma demo, a partir daquilo que a gente conversou no ArcCast junto com o Marcos Christen, a gente vai fazer um exemplinho de uma aplicação utilizando os templates básicos do Visual Studio 2008 para uma aplicação para o Azure. Então, vocês estão olhando agora aqui o Visual Studio na tela. Eu vou criar um novo projeto utilizando o template da Cloud Services. Você vai encontrar aqui na janela principal de novos projetos uma pasta chamada Cloud Services que é instalada a partir do SDK da plataforma. Ao mesmo tempo, você tem aqui um dos templates que é o Web and Worker Cloud Services. Eu vou utilizar esse template, que é um template básico, para você fazer um teste de uma aplicação. Aí eu mostro também uma das classes que tem de suporte das aplicações na nuvem. Vamos colocar um nome para ela aqui, Cloud Application. E aí eu vou colocar aqui para o Visual Studio fazer a criação dessas duas instâncias, das duas classes. Repara, a partir do momento que o Visual Studio termina a criação da solução como um todo, dois projetos são criados. Um projetinho para o Web Roller, que é a interface front-end do meu usuário, e um projetinho, o Worker Roller, que é uma classe de back-end que faz tratamento ou apoio à minha aplicação no que está na frente daqui na frente do usuário. Então tá aqui, eu estou vendo a página principal da minha Web Roller, que é a default ASP.X. Vou alterar aqui alguns dados da minha aplicação. Então aqui, por exemplo, minha Cloud App. E vou colocar uma mensagem também, só para a gente ter aí definido. Olá, Cloud Application. Ok? Ao mesmo tempo, a Worker Roller tem uma classe especial que você poderia utilizar para manipular, por exemplo, mensageria, acesso aos dados que estão na nuvem, ou fazer qualquer apoio para a minha aplicação do front-end. Para essa solução aqui, a gente simplesmente vai instanciar a Worker Roller, mas não vamos fazer uma alteração sobre esse código. Voltando aqui então para a minha Web Roller, fazendo somente esse tipo de mudança na minha interface, eu posso já rodar localmente no meu Visual Studio o meu exemplo aqui de Cloud Application. Quando a gente executa localmente esse template, o Visual Studio 2008 ele instancia dois componentes importantes. Então, o primeiro componente é um simulador do Azure Storage, que faz a parte de persistência de dados na nuvem. Então, a gente tem aqui um módulo que simula os dados que eu teria no Windows Azure, como blobs, tables, queues, assim como um módulo principal que faz o controle de instâncias das web rollers e de work rollers que eu teria no Windows Azure. Então, olha lá, você já está vendo aqui que a página principal default ASP.X da minha web roller já executou localmente. Tanto é que a gente está olhando aqui na URL do browser o localhost indicado e a default ASP.X apresentada. Olá, Cloud Application. O que que a gente tem aqui suportando essa aplicação? De fato, a gente tem aqui o Development Fabric, que faz o tratamento das duas instâncias, as instâncias de Web Roller e Worker Roller. Daqui a pouquinho ele está subindo, daqui a pouquinho ele vai aparecer para a gente e a gente vai ver que a gente pode localmente manipular, olhar, monitorar quais são as instâncias e as mensagens que estão sendo trocadas entre essas duas instâncias do ambiente Azure. Então está aqui, Cloud Application é a minha soluçãozinha e eu tenho duas instâncias ativadas, uma deploy de Web Roller e uma deploy de Worker Roller. Conforme os próximos CTPs forem sendo evoluídos, a gente deve ter aí novas informações, mais mensagens colocadas nesse Development Fabric de forma integrada ao Visual Studio. Então, por exemplo, a gente olhando aqui mais informações, eu tenho lá a troca de mensagens pelo Get Health Status, que é o principal método exportado pela Worker Roller. E eu já tenho ele aqui colocando mensagens, trocando mensagens junto com o Development Fabric. Isso é interessante tanto para depuração quanto para monitoração e testes no ambiente local. Uma vez que eu termine a minha depuração, os meus testes da minha aplicação localmente, eu posso partir agora para publicação na nuvem. Então eu vou fechar aqui minha aplicação e no projeto Cloud Application eu vou clicar aqui em Publish. Quando eu faço Publish, o Visual Studio abre duas janelas importantes aqui. Primeira janela, o diretório onde eu tenho os dois arquivos principais de deployment, onde eu tenho o pacote principal da aplicação e o arquivo de configuração, e uma janela onde eu faço o sign-in para a plataforma do Windows Azure. Então, olha lá, vou disparar aqui o sign-in do Windows Azure, estou usando para isso o meu Live ID associado à minha conta no Windows Azure, e o diretório onde eu tenho os dois arquivos que vão ser implantados no Azure estão aqui. É o Publish, eu se encontro o arquivo CSPKG, que é o pacote da aplicação propriamente dito, e o arquivo de configuração, o Service Configuration. Esse arquivo Service Configuration, ele também aparece aqui no Visual Studio. Vamos olhar ele mais de perto. E a gente tem nele aí um modelo em XML que descreve o serviço, né, a configuração do serviço, o nome do meu do serviço colocado na nuvem e o número de instâncias para cada principal elemento. Web Roller, uma instância. Worker Roller, uma instância. Esse arquivo é o arquivo que eu posso manipular on the fly, por demanda, conforme a necessidade da minha aplicação. Então, lá na plataforma da web, do Windows Azure, eu vou poder tanto subir uma nova versão desse arquivo de configuração, como também alterar por demanda, conforme a aplicação for necessitando. Então, voltando aqui para a minha plataforma, já fez o sign-in, eu não tenho nenhum projeto associado, você está vendo, eu vou criar um novo projeto. Então, quando eu crio um novo projeto, ele pede algumas informações, mas você já vê aqui, na minha conta do Windows Azure, eu tenho direito a criar os dois projetos de Storage Account, criar um projeto para Hosted Services, que é o que a gente precisa, e 20 projetos para Live Services. Então eu vou criar aqui um Hosted Services. Essa organização também vai aparecer nas métricas e estatísticas do próprio Windows Azure. Ele também organiza dessa maneira por esses projetos. Vou criar aqui um nome para o meu projeto, Cloud Application Project. Vou utilizar a mesma descrição. E esse vai ser o meu nome do meu projeto aqui para testes. Na sequência, ele vai pedir aqui qual que é a URL que eu vou poder usar e disponibilizar para os meus usuários. Eu vou colocar o mesmo, Cloud Application Project. Ele vai testar se está disponível essa URL. Está disponível, vou aceitar. Então, criando agora essa URL, eu tenho uma URL de publicação definitiva da minha aplicação. A gente vai ver lá que vai ter dois ambientes disponíveis pelo Windows Azure, um chamado Staging, para teste e homologação, e o outro de produção. Para o ambiente de Staging, eu uso uma URL temporária, e para o ambiente de produção, eu uso a própria Cloud Application Project cloudapp.net. Então, passo o seguinte, olha lá, o projeto foi criado, tem os dois ambientes disponíveis, vou fazer agora o deploy. Então, o deploy começa pelo Staging, é a subida dos dois arquivos, configuração e projeto. Então lá ele vai abrir para mim, eu vou selecionar o diretório, vou captar aqui o diretório do diretório Publish, e no browser vou colocar qual que é a URL dos dois arquivos. Então primeiro, o pacote da minha aplicação é o PKG, está lá selecionado, e o arquivo de configuração no mesmo diretório Publish, está aqui, Service Configuration CFG. Ele pede um nome para esse ambiente de deploy, então eu vou colocar aqui o mesmo nome do projeto, Cloud Application Project, e eu vou colocar Staging. E a partir daí, ele sobe os dois arquivos e começa o processo de alocação de infraestrutura no Windows Azure. Então essa subida do modelo de configuração e de aplicação é que começa a preparação da minha infraestrutura para rodar minha aplicação. A partir daí a gente vai ter lá os dois arquivos no ambiente de staging, configuração sendo tratado pelo Fabric Controller, que é o elemento principal dentro do Windows Azure que faz o provisionamento, o equivalente ao Fabric, o Development Fabric que a gente tem no ambiente local do Visual Studio 2008, e ele vai fazer agora a preparação desse ambiente liberando uma URL temporária para a gente fazer testes. Enquanto ele está fazendo esse deployment, a gente pode olhar aqui as outras pastas que eu tenho dentro do portal do Azure Services. Então você vai encontrar aqui que a gente está trabalhando em todos os projetos, o Cloud Application Project. Eu tenho aqui a pasta principal de sumário. Ao mesmo tempo, eu tenho outras pastas que elas vão sendo atualizadas enquanto eu utilizo a minha aplicação, quando ela vai para Go Live. Uma delas é a pasta Analytics. E a pasta Analytics, a gente vai ver daqui a pouco, ela coloca um conjunto de estatísticas de utilização da minha aplicação. Número de acessos, número de chamadas por dia, por semana, por hora. Então, todas essas informações são importantes, inclusive, para depois as métricas de subscrição e licenciamento da plataforma. Hoje, no CTP que a gente está disponível, não temos ainda as definições de preço e valores de subscrição, mas com certeza a gente vai utilizar ferramentas como o Analytics para acompanhar esses valores ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, na pasta Accounts, você tem as informações sobre sua conta, número de tokens que você já registrou, ou então número de projetos que são associados para cada um dos tokens e cada um dos registros que você fez na plataforma. Então lá, vamos abrir então aqui esse Analytics, enquanto ele está fazendo a carga, para a gente ver um pouquinho. Ao mesmo tempo em que os projetos estão sendo colocados, a organização dos projetos também é seguida pelo Metrics. Então está aqui, Host Services, métricas para Hosted Services, métricas para Storage Account, quando eu utilizo persistência de dados na nuvem, métricas para Live Services, quando eu uso aplicações para colaboração. Entrando no Hosted Services, Metrics, a gente vai ver lá, agora não vai ter nada, o projeto é recém-criado, mas a gente vai ter uma série de entradas com os valores de acompanhamento e monitoração da minha aplicação na plataforma. Está lá, dados não disponíveis em relação a usos por hora, por dia, semana e por aí vai. Então todas essas informações são importantes para a monitoração da aplicação. Vamos voltar para o sumário, vamos ver como é que está a alocação do nosso ambiente. Está lá, selecionei o meu projeto. E ele está fazendo a subida agora do meu pacote a partir da configuração e do package que eu acabei de colocar. Está lá. Então acabou de ser alocado o meu ambiente. Então significa que a minha URL temporária está disponível e ao mesmo tempo eu tenho uma Web Roller e uma Worker Roller alocadas na infraestrutura do Azure. Passo seguinte, eu posso fazer a configuração do meu arquivo do modelo de serviços colocado pela aplicação. Então só para conferir, olha lá, o Service Configuration é esse mesmo que eu tinha subido. Tem uma instância de Web Roller e uma instância de Worker Roller. Posso alterar diretamente na plataforma ou atualizá-la colocando um novo arquivo de configuração. Não vou fazer isso agora. Vamos fazer então agora a execução desse ambiente. Uma vez que eles estão no ambiente pré-alocado, eu vou simplesmente mandar executar a minha aplicação. Entrando nesse processo, se eu clicar aqui, entrando nesse processo, ele vai começar a atualização dos dois ambientes alocados, inicializando as Work Rollers e Web Rollers que eu tenho. Tá lá, pessoal, voltou agora as duas instâncias, o Work Roller e o Web Roller, estão startadas. Nossa aplicação está pronta para ser testada em stage. Significa então que a URL demonstração aqui, a URL temporária, está ativa para a gente fazer os nossos testes. Eu acabei de clicar nela, vai surgir então a tela do meu default ASP.X da minha Web Roller, do mesmo comportamento que a gente havia testado localmente no Visual Studio. Então está lá, a default ASP.X já aparece aqui, com o prefixo temporário da cloudapp.net, e a minha aplicação pode ser feita para testes dentro do ambiente. Dessa maneira, você pode construir novas aplicações, sempre subir para o ambiente de staging e fazer testes desse seu instâncias de front-end e de back-end. Está lá, Cloud Application, no mesmo formato que a gente tinha localmente. Terminados os meus testes, eu posso promover a meu ambiente, minha aplicação do ambiente de stage, para o ambiente de produção. essa promoção ocorre sempre somente em um sentido, somente de staging para produção é que eu posso fazer essa migração. Eu não vou ter da produção para staging. Quando eu estiver em produção, a única coisa que eu vou poder fazer é suspender ou então deletar do ambiente de produção. Então vamos executar agora a promoção. Tá lá, ele pergunta para mim se eu quero fazer isso. E ele sobe agora a minha aplicação, né, as duas instâncias, para o ambiente de produção. Feito isso, eu vou ter disponível a URL definitiva da minha aplicação. Então tá lá, tá trabalhando e já está disponível no ambiente de produção com as duas instâncias disponíveis, startadas para execução. Tá lá. A minha website URL está aqui também disponível com o nome definitivo, Cloud Application Project, Cloud App. Clicando nela, eu vou ter o mesmo comportamento que eu tinha no ambiente de staging. A gente nota que está até um pouquinho mais rápido, mas em um ambiente aqui do CTP e os testes, na verdade, o que a gente tem aqui é que teve um tempo de carga da primeira instância tanto da Web Roller quanto da Worker Roller. Uma vez instanciado, eu tenho aqui essa velocidade um pouquinho melhor. Tá ok? Feito isso, em configuração, ambiente de produção, eu posso também configurar da mesma forma que eu tinha no ambiente de staging. Então eu posso também alterar on the fly, número de web rollers, número de work rollers, assim como subir um novo arquivo de configuração se fosse necessário. Terminado a minha evolução do meu projeto, eu posso ainda subir simultaneamente ao meu ambiente de produção um novo deploy, né, uma nova configuração de aplicação sem problema algum, criando para isso o nome, um novo nome de versão, por exemplo, do meu projeto. E dessa maneira você passa aí pelos vários passos, né, de construção de uma aplicação. Tá aqui, eu vou simular novamente uma subida, lá subir aqui o package, vamos supor que eu tenha uma nova versão de um arquivo de configuração, aqui no nosso caso é sempre a mesma versão que a gente está usando, vou colocar aqui versão 2.0, por exemplo. Faço o deploy, inicia o processo de upload da minha aplicação para o ambiente do Windows Azure. E aí você vai ter simultaneamente o ambiente de stage e o ambiente de produção com versões da sua aplicação que você pode controlar. Da mesma forma, conforme eu for utilizando essa aplicação, eu vou ter aí métricas para os dois ambientes que eu vou poder também acompanhar e testar. Então tá lá, tá subindo. Vamos terminar aqui a subidinha. Ele está fazendo o deployment desses arquivos no ambiente de staging. Eu tenho a versão 2 da minha aplicação, a versão 1 que está live, já disponível para vocês fazerem testes na URL cloudapplicationproject.cloudapp.net. Tá ok? Então assim, vou deixar ele terminando aqui. O que a gente vai ter agora na sequência, exatamente conforme eu for usando a minha aplicação, as métricas do Hosted Services vão sendo preenchidas e eu vou ter aí algumas informações estatísticas sobre o comportamento e o uso dessa aplicação. Tá lá? Por enquanto não está preenchendo, mas aos poucos a gente vai ter mais informações, mais dados aí sendo disponibilizado para a minha aplicação. Vou voltar para ela cá. Vamos ver se já está disponível. Continua entrando. Então lá. Esse foi uma pequena demonstração para a gente passar pelos principais passos na hora de construir uma aplicação com o template mais simples aqui do Visual Studio. A gente acabou de terminar, está lá alocado o ambiente de staging, enquanto que o ambiente de produção tem as duas instâncias já live para ser utilizado pelo meu usuário. Na sequência, em próximos Arcasts, a gente vai explorar um pouco mais esses componentes do Windows Azure, ainda consumindo, por exemplo, outros serviços da plataforma, como o SQL Services, como o .NET Services, ou mesmo o Live. Então essa integração ela ocorre, pode acontecer via Worker Roller ou mesmo via Web Roller. A gente vai ver isso nos próximos Arcasts. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato via o blog, blogsmsdn.com/wcamb, ou fiquem ligados nos próximos vídeos do Arcast Brasil, que está no Channel 9. Por enquanto é só, um abraço, até o próximo.
Tá bom, muito legal esse demo, Valdemir. Você quer comentar mais um assunto?
Então, como a gente viu até na demonstração, os passos são exatamente esses, né? A partir dos testes locais, com o Development Fabric, a gente faz a publicação na plataforma Azure, onde basicamente eu subo os dois arquivos, né, como a gente viu, o arquivo de pacote da aplicação e o arquivo de configuração, que é aquele que a gente tinha falado agora há pouco, né, que você configura, muda a configuração do seu ambiente. E a partir daí, dentro do Azure, eu tenho os dois ambientes, staging e produção. Em stage eu faço os testes, em produção deixo o go live.
Que é uma maravilha para todo mundo, não?
É, que é até uma pergunta que você fez de infraestrutura. São dois ambientes iguais em poder de processamento, o que é outra coisa que é difícil ter no ambiente corporativo, né?
A pergunta depois seria, eu pago por produção ou é para...
Ainda não está definido.
Exatamente definido. Legal.
Muito bom.
Ô, Valdemir, agradeço o seu tempo. Show. E nós vamos ter muito mais arcasos sobre a plataforma na nuvem e aplicações na nuvem.
Perfeito. Até a próxima. Até a próxima.